destaques na informação das 13 com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Ranking das escolas. EB Santaria foi a melhor do Conselho de Tomar em 2017, com uma média de 3,20 nos exames nacionais. Olalhas centra as maiores preocupações para o período crítico de incêndios. Freguesia não arde há 12 anos, pelo que é hora de apostar na prevenção. Recuperamos a notícia avançada pela ERTS. Dois assaltos a residências em Carraseda e Curvaceras. Um dos proprietários surpreendeu o grupo em fuga.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado: céu pouco nublado ou limpo, com muita nubosidade no Minho e Douro litoral, estendendo-se ao restante território continental. Períodos de chuva fraca, passando a regime de aguaceiros fracos. Queda de neve, possível, acima de 800 metros. Vento fraco a moderado, mais intenso no litoral e terras altas, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas de 12 para o Porto e Coimbra, 14 para Castelo Branco, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 15 para Faro, 16 para Santarém.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Está em causa o ranking das escolas 2017, tendo por base as médias obtidas nos exames e nesta contabilidade entre os estabelecimentos públicos e privados. A Escola Básica Santiria de Tomar foi aquela que obteve, no Conselho, os melhores resultados, com uma média de 3,20, desempenho que a coloca na posição 270 à escala nacional e em 8º a nível distrital. Ainda pelo Conselho, segue-se a secundária já como Raton, com 3,15, assumindo o posto 301 no ranking nacional e o 9º lugar no distrito. Mais distantes ficaram a Escola Santa Maria do Olival, com uma média de 2,89, na posição 627, e a Escola Básica Gualdim Pais, com 2,86, no posto 664. No distrito de Santarém, foi um estabelecimento privado a obter os melhores resultados, precisamente o Colégio Infante Santo, no Conselho Escalabitano, com 4,13 de média e um honroso 15º lugar à escala nacional como escola pública. O destaque centra-se na secundária de Alcanena, com 3,55, na posição 101 a nível global.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai promover nas Abuboreiras, freguesia de Olalhas, uma experiência piloto, tendo por base a prevenção de incêndios florestais. Neste domingo, a partir das 15 horas, haverá registro para uma sessão de esclarecimento na Associação das Abuboreiras, precisamente, sendo que o objetivo passa por informar os habitantes locais sobre os números relacionados com a limpeza de terrenos, nomeadamente prazos definidos e a margem em termos de gestão de combustíveis. Recorde-se que a freguesia de Olalhas senta preocupações face ao verão que se vizinha, isto porque está em causa um território que tem passado ao lado dos incêndios no decorrer dos últimos 12 anos. Assim o recordou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de sublinhar que a escolha de Abuboreiras tem a ver com o facto de esta localidade ficar na designada como linha do fogo.
E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto, na zona das Abuboreiras. Porquê nas Abuboreiras? O ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso, e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abuboreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abuboreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar.
Continuamos na matéria dos incêndios. A imposição do Governo que obriga as câmaras municipais a limpar os terrenos caso os proprietários não o façam foi um dos temas em análise do Conselho em Revista, da ERTS. E à semelhança do que tem acontecido por parte de todos os quadrantes, também aqui os comentadores António Paiva e António Alexandre endereçaram duras críticas a esta medida do Governo. António Paiva, por exemplo, disse mesmo que a preparação contra os fogos em 2018 começa mal.
Estamos a começar mal. Em primeiro lugar, porque o que deveria ser notícia nas televisões, em todas as televisões, não deveria ser a guerra entre a autarquia, as autarquias e o Governo Central, deveria ser aquilo que eram as iniciativas coletivas para que, de uma vez por todas, a população começasse a perceber quais são os verdadeiros riscos que corre pelo facto de estar a viver perto de espaços florestais. E isto aplica-se, já dissemos isso nos primeiros programas que estivemos aqui, a propósito dos incêndios, porque levantei na altura, lembram-se com certeza, que levantei esse tema a propósito do combate e do plano de emergência, mas aqui gostava de realçar o seguinte. Eu já saí da Câmara Municipal há 10 anos. Naquela altura, já estas regras estavam a ser implementadas, ou seja, já vinha dos próprios, dos planos regionais de ordenamento florestal, estes princípios que ainda hoje, passada uma década, não estão assumidos por todos nós. E cabe ao Governo, cabe às câmaras municipais fazer com que gradualmente tudo isto seja, digamos, absorvido pelas pessoas. E eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive ao lado de um rio tem de perceber que está em leito de cheia, ou seja, que vindo uma cheia, ela pode, digamos, cobrir a casa até um metro de altura, na cave, no resto de chão, etc. Portanto, a pessoa que ali vive já mais ou menos aprende a viver com o rio. Quem vive perto da floresta deve aprender a viver com a floresta. E quando nós dizemos aprender a viver com a floresta, já se soube viver com a floresta no passado. Mas no passado soube-se viver com a floresta mais por razões de necessidade. Ou seja, a limpeza das matas, a limpeza até das árvores, digamos, o desramar, tirar os ramos das árvores até à altura de um homem ou de dois homens, era fácil. E as pessoas iam à procura de lenha para se aquecerem, iam à procura de lenha ou de mato para os animais.
E no que diz respeito a António Alexandre, disse mesmo que o Governo está a legislar para Marte.
Eu acho que o Governo está a legislar para Marte, está a pensar a fazer legislação para Marte, não está no planeta Terra. E lamento dizer, porque tenho idade suficiente, experiência suficiente, na carne sofrer as demandas todas e a desgovernação toda destes ilustres governantes deste país nos últimos 40 anos, para não dizer nos últimos 50. E posso dizer publicamente, e digo aqui publicamente, como diria na televisão, em qualquer lado, porque é disto que é preciso que alguém diga, isto na cara das pessoas. Estão a nos lá para Marte. Primeiro, e porquê? Porque um governo e um governante, seja o primeiro-ministro, seja qualquer ministro ou secretário de Estado, tem que conhecer a realidade do país que está a governar. Tal como nós exigimos, ou um Presidente da Câmara que conheça o Conselho, ou um Presidente da Junta que conheça a freguesia. E quando um Presidente da freguesia se candidata a uma freguesia, se não conhecer a freguesia, se aparecer lá tipo ET, como aparecem Ministro e Secretário de Estado, ETs que não conhecem o país que estão a governar, conhecem Lisboa ou Porto, muitas vezes, e não conhecem o resto, ou às vezes fazem desconhecer porque acham que estão a legislar em Marte, e que, como os carros deles são naves espaciais que também navegam a outra dimensão, nós não aceitamos isso numa Junta de Freguesia nem num Presidente da Câmara, porque o desgraçado Presidente da Câmara, se calhar ali à volta de Lisboa e do Porto pode acontecer uma exceção, mas paga caro rapidamente. No resto da província não acontece. Presidente da Câmara cai na Câmara por acidente e ganha as eleições não conhecendo os munícipes e a realidade local, não volta a ser eleito, tenho a certeza. Porque as pessoas, ele está a governar para pessoas, para realidades concretas.
para os seus munícipes, para as suas empresas que têm no concelho, para os interesses instalados no concelho e aqueles que se querem instalar no concelho. E nós falamos isso. O governo nacional governa para este país. E esta legislação dos incêndios passa logo de uma base. A esmagadora maioria dos proprietários dos terrenos que estamos a falar não tem manifesta capacidade financeira pós-limpar.
Na sequência das ações realizadas pela GNR, e continuamos na mesma temática, tendo por base a sensibilização para a necessidade de serem levadas a cabo ações de limpeza na prevenção contra incêndios, constatou-se que muitos terrenos continuam a carecer dessa limpeza, de forma a salvaguardar a manutenção das faixas de gestão de combustíveis e assim contribuir para a redução do elevado número de fogos rurais. Face a esta constatação, a Guarda Nacional Republicana vai levar a cabo, neste mês de fevereiro, uma operação junto das populações, ações essas que começam nesta segunda-feira, sendo que terão por base uma georreferenciação dos terrenos em infração, analisadas as prioridades de intervenção e promovida a informação às câmaras municipais. No Conselho de Vila Nova da Barquinha, por exemplo, o processo está em marcha, sendo que o arranque das operações fica previsto para o dia 9. Fernando Freire, presidente da Câmara da Barquinha, deu conta da importância deste projeto em entrevista à ERTE.
Projeto pioneiro do Comando Distrital de Castelo Branco, o único no país até ao momento. Na segunda-feira foram convidados todos os presidentes de Câmara e os gabinetes técnico-florestais também para fazer o ponto da situação de implementação da respectiva legislação, nomeadamente aquela que vem na sequência da publicação da Lei do Orçamento e também na sequência da Lei de Revisão da Própria Floresta, a Lei de Agosto de 2017, em que procura identificar os proprietários dos respectivos terrenos. Como você sabe, à exceção de Ourém, no distrito de Santarém temos os cadastros em termos registados todos feitos. Aqui agora em coordenação com os GTFs, através de novas tecnologias, dia 9 vimos para o território, 16 militares da GNR, o Executivo Municipal e também os Presidentes da Junta de Freguesia, mapear os respectivos terrenos que se encontram de facto com abundante vegetação, no sentido de fazer a limpeza, cumprimos as faixas de salvaguarda e também os perímetros de segurança que nos meios rurais, nesta primeira fase, rondarão cerca dos 50 metros. Eliminando algum combustível, nomeadamente junto das casas, poderemos prever de facto e antecipar alguma catástrofe que venha depois, mais tarde, a acontecer. Porque os tempos são outros, não chove durante o inverno, os rios não levam água e o clima está a alterar.
O presidente da Câmara da Barquinha reforça a ideia de que as alterações climáticas são uma realidade para a qual é necessário estar preparado e refere o exemplo dos dois incêndios ocorridos nesta quinta-feira naquele concelho.
Ainda ontem, em Vila Nova da Barquinha, estamos em fevereiro, dois incêndios, um dentro da vila e outro na freguesia da Atalaia, junto do Picoto. Ou seja, há qualquer coisa que está a mudar e temos de estar alertas nestas questões da prevenção, em parceria com a GNR, com as autarquias locais, com as juntas de freguesia. Vamos sensibilizar as pessoas que são os primeiros responsáveis pela preservação, nomeadamente as faixas de contenção e da sua e de eliminação de vegetação. E na sequência disso, esperamos que a 30 de abril tenhamos pelo menos grande parte do nosso território com medidas de salvaguarda, no sentido de evitar as catástrofes que recentemente, o ano passado, aconteceram em Portugal. Estão previstas muitas iniciativas, nomeadamente distribuição de folhetos, de cartazes, de sessões de esclarecimento, muito daquilo que a legislação impôs, nomeadamente a nova alteração da Lei do Orçamento. Eu acho que não é necessário sancionar, eu acho que é mais importante prevenir e alertar as pessoas e informá-las. Em última rácio, se não intervirem nos seus territórios, de quais são a única responsabilidade, porque de facto são eles que são os proprietários, teremos que nos substituir a eles, mas sempre em última solução. O objetivo é que de facto eles façam a limpeza, os respectivos proprietários façam a limpeza daquilo que são a sua propriedade e o seu direito de propriedade. Em última rácio, se não o fizerem, cá estará a Câmara Municipal para fazer substituir e depois também, objetivamente, enviar a respectiva conta, porque como serviço público prestamos.
Recuperamos uma notícia avançada pela ERTS. A freguesia de Payalvo registrou nesta semana mais 2 assaltos a residências, aumentando para 4 este preocupante registro, tendo por base as últimas semanas. A ocorrência mais recente foi mesmo nesta quinta-feira em Carrazedo, numa situação em que o proprietário do imóvel se deparou mesmo com os responsáveis em fuga. Por aquilo que a nossa redação apurou, terá sido possível registar dados que possam ser decisivos na identificação dos criminosos, suspeitos também de outro assalto, neste caso nas Curvaceiras, na noite de terça para quarta-feira. A população da freguesia está em sobressalto face a este número anormal de ocorrências, tudo apontando para que esteja em causa um grupo de residência exterior ao Conselho de Tomar, mas possivelmente com alguém conhecido na zona, capaz de identificar as situações em que esses assaltos sejam mais fáceis de realizar, ou seja, em que não esteja ninguém no interior dos imóveis. A Agência para a Competitividade e Inovação determinou o encerramento da Fabriólio de Torres Novas, tida como uma das responsáveis pela poluição da Ribeira da Boa Água e ainda do Tejo. Avançou o Expresso, que refere que a empresa tem 10 dias para contestar estas medidas cautelares, sendo que a decisão, sublinha-se, também é corroborada pela Agência Portuguesa do Ambiente e ainda pela Câmara de Torres Novas, uma vez que, reforçam, a fábrica de óleos não reúne condições para continuar a operar. Aliás, citada pelo Expresso, a fábrica Fabriólio refere que não recebeu nenhuma decisão final que ordene a suspensão, o encerramento ou a cessação da sua atividade industrial, assegurando nessa reação que vai rebater essas intenções em fase de audição prévia. A empresa diz ainda ser alvo de tratamento discriminatório por parte das autoridades pelas quais é regulada e argumenta que tudo tem feito para cumprir o seu compromisso de melhoramento, controlo e investimento permanentes no seu processo produtivo e salvaguarda do ambiente.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
O futuro da EMF, empresa de manutenção e equipamento ferroviário, sediada no entroncamento, esteve em foco no decorrer da recente audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, à altura em que foi ouvido o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques. Registro para a intervenção do tomarense Hugo Costa, deputado do Partido Socialista. Em nome do grupo parlamentar do PS, Hugo Costa defendeu que deve ser encontrada uma estratégia para permitir, com o contexto europeu, mas também com o Tribunal de Contas, que a EMF se mantenha na esfera pública e com capacidade operativa de responder, nomeadamente às necessidades da CP.
Obviamente que o transporte ferroviário é crucial para o desenvolvimento do país e para a sua sustentabilidade. E para o Partido Socialista, a manutenção ferroviária é crucial nesse processo. Obviamente que a EMF, pela sua capacidade técnica, pela sua capacidade profissional, sendo uma empresa de engenharia ferroviária, é crucial em qualquer modelo de sustentabilidade. Mas é importante, e da parte do Partido Socialista também pedimos ao senhor Ministro, que tem defendido publicamente a aposta e a valorização da EMF, para também colocar aqui um bocadinho do que é a história. Nós não nos podemos esquecer que foi o anterior Governo que decidiu fazer uma cisão na EMF, decisão que teve consequências negativas sobre a própria sustentabilidade da estrutura, e perguntar também se a própria decisão do Tribunal de Contas em relação à EMF, que é conhecida, não teve a ver com a estratégia errada que o anterior Governo teve em relação a esta empresa. O anterior Governo tinha um único objetivo desta empresa, como em relação a outras. Era única e exclusivamente privatizar. Era uma questão ideológica que tinha como um único objetivo, privatizar e desmantelar esta empresa que é crucial para o processo de sustentabilidade do próprio sistema ferroviário. Para nós é claro. Também dizer que, para o Partido Socialista, é claro a capacidade e a importância que a EMF tem. Basta ver que, por exemplo, no entroncamento, hoje está a ser modernizado os alfas. Obviamente que é um processo de grande qualidade e que deve ser sublinhado pela capacidade técnica que a EMF tem.
Nota agora para o desporto, o futebol. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, União de Tomar, desloca-se, ou melhor, recebe neste domingo a visita do Atlético Oriense em jogo que corresponde a mais uma jornada da primeira divisão distrital. Será a 15ª. Nesta altura, recorde, Sumação é líder, tem 35 pontos, tem mais 8 do que União de Tomar e Fazendense, que somam 27 e seguem na segunda posição. Uma ação, esse recebe a União Abrantina. É claro claramente favorito à conquista dos 3 pontos e a manter assim esta passada rumo ao título. Será muito difícil que a equipa treinada por João Vitorino possa vacilar naquilo que resta de campeonato, tendo até em consideração precisamente esta vantagem relativamente à União de Tomar e a Fazendense. O Fazendense, por sua vez, irá deslocar-se ao Reduto dos Empregados do Comércio. Na quarta posição está o União de Almeirim, visita o Cartacho. A equipa almeirinense está a apenas 1 ponto de União de Tomar e Fazendense, pelo que este trio de equipas está à espera de uma improvável escorregadela de uma ação para poder aquilatar mais esperanças na luta por uma possível subida. Referência ainda para o jogo entre Torres Novas e Ferreira do Zêzere, duas equipas vizinhas, duas equipas que têm estado a realizar um bom campeonato. Nota positiva para o Ferreira do Zêzere, ocupa nesta altura a 5ª posição. E recorde, esta equipa, treinada pelo tumarense Eduardo Fortes, subiu nesta última temporada da 2ª Divisão Distrital.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.